história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Senado aprova a lei que prevê fim da progressão de pena para crimes hediondos.
Proposta segue agora para análise na Câmara dos Deputados.
Orquestra de Sopro se apresenta nesta quinta-feira na Praça do Natal.
Teremos a apresentação da nossa Orquestra de Sopro, que estará apresentando vários solos clássicos.
Edson Góes avalia gestão esportiva em Nova Santa Rosa.
Mas a gente está muito feliz, sim, com esse resgate do município em questão de participação nas modalidades.
Câmara dos Deputados derruba a volta do DPVAT.
Decisão foi possível após acordo com o governo federal.
Anunciado o futuro secretariado de Entre Rios do Oeste.
Na hora de escolher os secretários, buscamos sempre pessoas que compartilham da nossa visão e que tenham compromisso de trabalhar em prol do progresso de Entre Rios do Oeste.
Réveillon em Marechal Rondon terá programações no Lago Municipal e em Porto Mendes.
Dias 25 e dia 1º não haverá expediente bancário.
Municípios do Paraná alcançam melhor índice de qualidade de vida.
Muitos municípios tiveram evolução no aspecto renda, no aspecto saúde e no aspecto educação.
Programa de subvenção ao seguro rural do Paraná terá 10 milhões para a safra 2025.
Recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico.
Nomeados mais 1.100 professores para atuarem na rede estadual de ensino.
Já foi chamado 2.400, agora mais 1.100 professores, chegando a um total de 3.500 professores.
Caso de ferrugem cai em 79% em comparação à safra passada.
O Paraná registra o maior número de casos.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Criança de 3 anos morre em acidente com moto em Toledo. Civil de Marechal Rondon prende homem no interior ao cumprir mandado expedido no Pará. Tudo pronto para a diplomação dos eleitos hoje na comarca de Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, ao longo do dia, a instabilidade retorna ao estado, devido à presença de um sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai. Com isso, volta a chover no interior, com risco de tempestades entre o noroeste, oeste e sudoeste paranaense. Entre a noite e a madrugada de sexta-feira, a instabilidade avança para as demais regiões do estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 22 graus.
Policiais civis de Marechal Cândido Rondon cumpriram um mandado nesta quinta-feira, dia 19, e prenderam um homem autor de um crime no estado do Pará. As primeiras informações dão conta de que o preso tem envolvimento com um crime de tentativa de homicídio e que houve uma regressão de regime após o autor ter descumprido algumas normas. Investigadores da 47ª Delegacia Regional de Polícia Civil identificaram um elemento que foi preso no interior de Marechal Rondon. A localização exata não foi divulgada. Ele agora segue na cadeia do DEPEN, aguardando decisão judicial. Delegado de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, Pedro Lucena, desmente o boato de um homem que estaria tentando raptar crianças utilizando um Fiat Uno. Lucena pede cuidado à população ao repassar essas fake news.
Estou aqui para esclarecer. Tem um boato rolando na internet aí de um suposto indivíduo ocupando um Fiat Prata que está perseguindo crianças. Isso é fake news. Procurem se informar em órgão de imprensa que tem credibilidade, porque não faltam boateiros para ficar soltando esse tipo de fake news, entendeu? Para apavorar a comunidade. Portanto, isso é inverdade e não chegou nenhuma vítima procurando a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Portanto, é mais um fake news.
Um trágico acidente ontem em Toledo resultou na morte de uma criança de apenas 3 anos. Situação ocorreu pouco antes das 22 horas no Jardim Porto Alegre. Um rapaz de 18 anos, sua namorada de 17 anos e uma criança de 3 anos, que seria irmã dela, trafegavam com a motocicleta Honda CG Start 160 pela Avenida Parigot de Souza. Durante acompanhamento tático pela Polícia Militar, o condutor da moto subiu no canteiro central, seguiu pela ciclovia e, próximo à rotatória, colidiu violentamente contra uma árvore. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento às vítimas. A criança de 3 anos, que não usava capacete, morreu no local. O piloto da moto resultou com fratura de fêmur e a namorada dele com ferimentos mais graves. Ambos foram atendidos e encaminhados para o hospital. Câmara dos Deputados rejeita a volta do DPVAT. Reportagem Claudinei Domingues.
Após acordo, o primeiro projeto do pacote fiscal foi aprovado na noite desta quarta-feira na Câmara dos Deputados com a revogação da volta do seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito. Após acordo, o primeiro projeto do pacote fiscal foi aprovado na noite desta quarta-feira na Câmara dos Deputados com a revogação da volta do seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito, que substitui o antigo DPVAT e bloqueio apenas em emendas não impositivas. O texto base da proposta foi aprovado na sessão anterior, mas faltava análise dos destaques apresentados para mudar o texto principal. O projeto de lei complementar autoriza o governo a limitar a concessão de créditos tributários em caso de déficit nas contas públicas. Durante a sessão, os deputados aprovaram uma emenda para derrubar a volta do DPVAT, extinto em 2020, durante o governo Bolsonaro. A lei que retoma a cobrança de seguro obrigatório de veículos foi sancionada em maio deste ano pelo presidente Lula. Na terça-feira, a oposição acusou o governo de não cumprir o acordo feito antes da votação e manter o DPVAT no texto. Ontem, o líder do governo, José Guimarães, disse que foi possível construir um ótimo entendimento com todos os líderes. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 1,29%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,18 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Senado aprova a lei que prevê fim da progressão de pena para crimes hediondos.
Proposta segue agora para análise na Câmara dos Deputados.
Orquestra de Sopro se apresenta hoje na Praça de Natal.
Teremos a apresentação da nossa Orquestra de Sopro, que estará apresentando vários solos clássicos.
Municípios do Paraná alcançam melhor índice de qualidade de vida.
Muitos municípios tiveram evolução no aspecto renda, no aspecto saúde e no aspecto educação.
Está programada para esta quinta-feira, às 18 horas, no auditório do Tribunal do Júri do Fórum Estadual da Comarca de Marechal Rondon, solenidade de diplomação dos prefeitos, vices e vereadores eleitos. O ato será presidido pelo juiz da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Rondon, Clair Tomares Finassi. Serão diplomados os eleitos dos municípios de Marechal, Pato Bragado, Quatro Pontes e Mercedes. Outro comunicado importante é de que o cartório eleitoral voltou a atender em sua sede no Fórum Eleitoral, que está localizado na Rua Rio Grande do Norte, 535 Centro. Até hoje, quinta-feira, o atendimento permanece com horário normal das 12 às 18 horas e a partir do dia 20 até 6 de janeiro, o horário será das 13 às 17 horas. Senado aprova a lei que prevê fim da progressão de pena para crimes hediondos. Reportagem Jean Fernando.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 18, o projeto de lei PL 853/24, que proíbe a progressão do regime de cumprimento de pena em caso de crimes hediondos graves, como estupro e sequestro. Por tramitar de forma terminativa nas comissões, o texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O projeto estabelece que as penas previstas para alguns dos crimes classificados como hediondos sejam cumpridas integralmente em regime fechado, sem possibilidade de progressão de regime para o semiaberto ou aberto. Entre os crimes previstos pelo projeto estão estupro, epidemia com resultado morte, favorecimento da prostituição ou de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, sequestro de menor de idade, delitos relacionados à pornografia infantil,
tráfico de criança ou adolescente, genocídio, induzimento ou auxílio por meio da internet a suicídio ou automutilação e liderança de organização criminosa. Na justificativa do projeto, o autor, senador Flávio Arnes, esclarece que ela tem a finalidade de proibir que estupradores, pedófilos, assassinos em série, traficantes de pessoas e outros tipos criminosos de alta periculosidade possam usufruir. Para ele, a progressão alimenta a reincidência. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Tem sequência hoje na Praça de Natal em Marechal Cândido Rondon, programação de atrações com apresentação da Orquestra de Sopros a partir das 20 horas, conforme destaca o secretário de Cultura, Júnior Nitzak.
Novamente convidamos os rondonenses para darmos início à programação do Feliz Natal Marechal Cândido Rondon, que acontece hoje à noite a partir das 20 horas na Praça da Católica. Teremos a apresentação da nossa Orquestra de Sopro, que estará apresentando vários solos clássicos dentro do seu repertório. São mais de 20 integrantes que compõem a nossa orquestra e que vem cada vez mais se aprimorando em suas músicas e nas suas apresentações. Então fica o convite para a comunidade comparecer hoje, dando início a essa programação final do Feliz Natal Marechal. E amanhã teremos então a Carreta da Energia, um projeto da Itaipu que está rodando algumas cidades do estado do Paraná e estará em Marechal Cândido Rondon a partir das 7:30 se apresentando também nesse mesmo espaço. Um espetáculo muito bacana, um espetáculo voltado mais para um público infantil, mas que encanta toda a família. E isso é muito bacana, então fica esse convite, né, tanto para hoje, tanto para amanhã e sim finalizando no sábado à noite a partir das 21h30 o Experience Tour do Simão Wolf, que estará em então, com a sua super banda, com back vocal, acordeão, metais, um cenário que criam variadas formas de apresentação e estilos musicais. É uma proposta inovadora, né, do cantor, que estará em Marechal Cândido Rondon se apresentando. E dessa forma, né, dinâmica que vai acontecer esse evento, que envolve, interage então com o público essa apresentação para esse grande momento que a gente se chega e finda-se um ano, comemorando então esse momento muito especial em família, com a comunidade, o Natal, e sim depois se preparar então para a virada deste ano. Fica o nosso convite para todos, então iniciando assim as apresentações finais culturais do Feliz Natal Marechal Cândido Rondon.
Foi divulgada nesta semana nova edição do Índice PARDS de Desempenho Municipal IPDM, com base ano base 2022. Trata-se de uma espécie de IDH municipal, cujo indicador avalia anualmente o desenvolvimento socioeconômico dos 399 municípios nas dimensões de renda, educação e saúde. Os municípios são categorizados em 4 estratos de desempenho: baixo, médio-baixo, médio e alto, em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. A melhora dos indicadores locais, especialmente na renda e na educação, fez com que 47 municípios alcançassem o alto desempenho em 2022 no geral, crescimento de 62% em relação a 2021, quando foram 29. Para o diretor-presidente do IPARTS, Jorge Calado, os bons resultados são fruto de um trabalho conjunto entre os setores público e privado.
Muitos municípios tiveram evolução no aspecto renda, no aspecto saúde e no aspecto educação. Então, é uma somatória de esforços conjuntos, né, dos gestores, juntamente com os empreendedores do Estado e com as condições que o Estado tem oferecido em termos de fomento, infraestrutura e assim por diante para que esse desenvolvimento ocorra.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 126,00, milho saca R$ 61,00, trigo PH R$ 73 reais, mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Réveillon em Marechal Rondon terá programações no Lago Municipal e em Porto Mendes.
Dias 25 e dia 1º não haverá expediente bancário.
Nomeados mais 1.100 professores para atuarem na rede estadual de ensino.
Já foi chamado 2.400, agora mais 1.100 professores, chegando a um total de 3.500 professores.
Com a proximidade das festas de final de ano, Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, esclarece funcionamento dos bancos no período. Reportagem Jorge Bahia.
No dia 25 de dezembro, Natal e 1º de janeiro, confraternização universal, feriados nacionais. Não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo o TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. No dia 24 de dezembro, os bancos terão o horário de atendimento reduzido, das 9 às 11 da manhã, horário de Brasília. Já nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, os bancos voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal. O último dia útil do ano para atendimento presencial ao público com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias será o dia 30 de dezembro. No dia 31 de dezembro, também não há expediente bancário e as compensações bancárias não serão efetivadas. Contas de consumo, como água, energia, telefone, entre outras, com vencimento nos dias em que não há compensação bancária, poderão ser pagas sem acréscimo no dia útil seguinte. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam no feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado para evitar a incidência de juros e multa. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
A juíza Caroline Del Duque Senes Basso, da primeira vara da Fazenda Pública de Curitiba, proibiu o funcionamento do aplicativo BlaBlaCar no Paraná. A ferramenta realiza oferta de caronas entre os usuários. A decisão atende ao pedido da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos estados do Paraná e Santa Catarina e do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal do estado do Paraná. Segundo as instituições, o aplicativo oferece transporte intermunicipal de maneira ilegal, já que o condutor não precisa ser profissional. O motorista oferece a carona e cobra por ela. Com a decisão, o BlaBlaCar está proibido de prestar, divulgar, ofertar ou oferecer serviços de carona no Paraná. Caso não cumpra a ordem, a pessoa proprietária do veículo está sujeita a uma multa diária de R$50 mil. A juíza determinou ainda que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, a Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados de Infraestrutura do Paraná e o Estado do Paraná devem fiscalizar o transporte coletivo intermunicipal para que a determinação seja cumprida. Governo do Estado deu mais um passo importante na valorização da educação pública nesta quarta-feira, com a publicação do decreto que nomeia mais 1.100 professores para atuarem na rede estadual de ensino do Paraná a partir de 2025. Reportagem Adriel Marcelo.
Além disso, as Secretarias de Estado de Educação e da Administração e da Previdência formalizaram a progressão na carreira de cerca de 10 mil professores do quadro próprio do Magistério. Os 1.100 professores recém-nomeados integram um grupo de mais de 3.400 profissionais convocados para atuar nos colégios da rede estadual de ensino de todos os núcleos regionais do Paraná desde janeiro. Os nomeados estão entre os candidatos mais bem classificados no concurso público promovido pela Secretaria da Educação em junho de 2023. Os novos professores vão atuar em disciplinas como matemática, língua portuguesa, ciências, história e química, entre outras, com carga horária de 20 a 40 horas semanais. Outra medida beneficia diretamente cerca de 10 mil professores da rede estadual. A progressão de carreira permite que esses docentes avancem para uma referência superior dentro da mesma classe, conforme o plano de carreira do magistério. A mudança será incluída na folha de pagamento a partir de janeiro. O secretário de Educação, Rony Miranda, destacou que as medidas fortalecem a rede estadual de ensino e representam avanços significativos para os profissionais da educação pública, com a ampliação no quadro e valorização dos docentes.
A nomeação de 1.100 professores que passaram no concurso, foram guerreiros e conseguiram ser aprovados. Depois de 10 anos, o governador Ratinho Júnior promoveu este concurso, já foi chamado 2.400, agora mais 1.100 professores, chegando a um total de 3.500 professores atuando como concursado. Só para quem foi professor PSS, sabe o quanto é importante você passar a ser concursado. Essa é uma notícia boa para os meus colegas professores, dizer para eles que, assim, agarre com força essa oportunidade de ser professor concursado da Rede Estadual do Paraná, a melhor educação do Brasil, e trabalhar firme pela educação do Paraná, e é isso que eu desejo para vocês. Um ano de sucesso de 2025, para continuar com o Paraná em primeiro lugar no IDEB.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Anunciado o futuro secretariado de Entre Rios do Oeste.
Na hora de escolher os secretários, buscamos sempre pessoas que compartilham da nossa visão e que tenham compromisso de trabalhar em prol do progresso de Entre Rios do Oeste.
Programa de subvenção ao Seguro Rural do Paraná terá 10 milhões para a safra 25.
Recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico.
Casos de ferrugem caem 79% com relação à safra passada.
O Paraná registra o maior número de casos.
Programa de subvenção ao Seguro Rural do Paraná terá 10 milhões para a safra 2025. Reportagem Daniel Ronaldo.
O Programa de Seguro Rural do Governo do Paraná terá 10 milhões para a subvenção econômica do Prêmio do Seguro Rural a partir de janeiro. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico, administrado pela Fomento Paraná. O objetivo do programa é mitigar os riscos das atividades agropecuárias e reduzir o endividamento agrícola. Gerenciado pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, o programa já pagou mais de R$ 88.600.000 em subvenção para 47.100 apólices de seguro desde 2009, quando foi aprovada a Lei 16.166, que concede subvenção estadual ao Prêmio de Seguro Rural. A subvenção cobre atualmente 28 culturas entre a produção de frutas, grãos, exceto soja, pecuária de leite e de corte, e funciona de forma complementar ao programa do governo federal. O Estado do Paraná subvenciona 20% do valor da apólice e o Ministério da Agricultura e Pecuária subvenciona outros 20%. O produtor deve pagar apenas 60% do valor da apólice. Cada produtor pode contratar até R$ 4.400 por CPF, CNPJ, por cultura ou espécie animal e até R$ 8.800 por CPF, CNPJ, por ano civil, janeiro a dezembro. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Casos de ferrugem caem 79% em comparação com a safra passada. Reportagem Gladstone Pacheco.
A ferrugem asiática é a doença com maior potencial de perda entre as doenças foliares que incidem na soja. De acordo com o consórcio antiferrugem, o Brasil registrou 24 casos de ferrugem asiática entre novembro e dezembro deste ano, com os estados do Paraná registrando 17 casos, São Paulo 4, Minas Gerais 1, Rio Grande do Sul também 1. A evolução da resistência do fungo aos fungicidas tem sido uma grande preocupação, desafiando os produtores a adaptarem suas estratégias de controle no campo. Segundo a pesquisadora Cláudia Godoy, da Embrapa Soja, a introdução de sistemas de cultivo com duas safras, como a soja-milho ou soja-algodão, tem sido uma alternativa eficaz no controle da ferrugem, devido ao mecanismo de escape proporcionado pelo vazio sanitário. Esse período sem semeadura reduz o inóculo do fungo, permitindo que as lavouras de soja sejam menos suscetíveis à doença. Além disso, o desenvolvimento de cultivares precoces semeadas no final do vazio sanitário também tem ajudado a minimizar os impactos da ferrugem nas primeiras semeaduras. A doença tende a ser mais severa nas semeaduras mais tardias, como nos meses de novembro e dezembro, com regiões como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná sendo mais vulneráveis ao ao fungo devido ao clima mais favorável. A resistência da ferrugem aos fungicidas, particularmente aos fungicidas sítio-específicos, como o triazóis, tem exigido mudanças nas práticas de manejo. Essa resistência é quantitativa, ou seja, o fungicida ainda age, mas com menor eficácia à medida que a doença avança. Cláudia Godoy diz que a alternativa mais eficaz para os produtores tem sido a utilização de fungicidas multissítios, que, quando combinados com fungicidas sítio-específicos, aumentam a eficácia do controle. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Anunciados os nomes do novo secretariado de Entre Rios do Oeste. Reportagem César Reck.
O prefeito eleito Jair Bocorni e o vice Robin anunciaram nesta quarta-feira os nomes que formarão o futuro secretariado de Entre Rios do Oeste. Os mandatários destacaram que a escolha dos novos nomes visa fortalecer a gestão e garantir avanços em áreas estratégicas para o desenvolvimento da cidade. Jair destacou que os secretários foram escolhidos com base em critérios de competência, experiência e compromisso com as necessidades da população entrerriense, prometendo um trabalho conjunto e inovador, focado na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da cidade de Entre Rios. Os nomes que compõem o futuro governo de Entre Rios, de Jair, prefeito, e Robinho, vice, são: secretário de Administração, Enio Luiz Foliatti; secretário de Saúde, Gilberto Maldaner; secretário de Educação e Cultura, Marcelo Assunção da Costa; secretário de Finanças, Alcindo Schneiders; secretário de Viação, Obras e Serviços Públicos, Luciano André Schaefer; secretária de Assistência Social, Layara Weschenfelder; secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Alex Espada; secretário de Planejamento, Giovanni Malavasi Fim; secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Mauro Ramos; e secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Gilberto Portes. O futuro prefeito de Entre Rios do Oeste, Jair Bocorni, revelou estar muito feliz, junto com o vice Robinho, na formação da equipe de governo, destacando que todos são profissionais altamente capacitados e comprometidos com o progresso da cidade.
Me sinto feliz em poder falar com a sua audiência e reforçar que a escolha da equipe vem de encontro com o compromisso que afirmamos no pleito eleitoral da mudança. Agradeço à comunidade entrerriense que confiou e apoiou as nossas propostas. A composição do nosso governo é fruto da união de três grandes forças políticas: o Progressista, que é o meu partido, o PL e o MDB. Acreditamos que, quando trabalhamos juntos, conseguimos formar uma base sólida com ideias e valores que se alinham para construir um futuro melhor para a nossa cidade. Na hora de escolher os secretários, buscamos sempre pessoas que compartilham da nossa visão e que tenha o compromisso de trabalhar em prol do progresso de Entre Rios do Oeste. Cada nome escolhido é resultado de uma reflexão cuidadosa, levando em consideração a experiência, a competência e, claro, o alinhamento com as nossas propostas para a cidade de Entre Rios do Oeste.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.